answer looking in your eye. I go out walking all day long. Take away this lonely man, soon he will be gone. 'Cause I'll tell you everything about living free. Yes, I can see.
E aí, galera, hoje nós vamos gravar um podcast muito sensacional, mas mais sensacional no podcast hoje é o nosso convidado especial, cara. Vocês não acreditam quem tá com a gente aqui pra gravar um podcast hoje. Fala aí, Pato Donald!
Olá, pessoal, eu sou o Pato Donald, eu vim aqui pra gravar um podcast com vocês.
Podcast, o Pato Donald tá meio esquisito, né, cara?
Afônico!
É que se eu forçar muito pra falar, eu vomito, cara.
E hoje estão comigo Carol Cabritona, Marreco Bill e Mingau Ácido. E nós vamos falar sobre as escolhas improváveis e difíceis que fazemos na vida por causa das imposições sociais. É isso, Mingau? Me corrige.
É isso aí, Cachaço. Achei um tema muito interessante, principalmente porque é uma das maiores dificuldades que a gente enfrenta na vida, cara, que é nós sermos nós mesmos frente à imposição da sociedade média cristã ocidental. É muito difícil, né? Uma das três coisas mais difíceis que existe, né? Que a gente impor a nossa individualidade, a gente encontrar Jesus e encontrar o ponto G.
Oi, salsicha!
Put her on a mansion on top of the hill. Please don't make her do the things against her will.
Mas eu tenho uma pessoa que eu não gosto, que todo mundo gosta.
Fala aí, gosto. O que, que é o cara pra colocar aqui?
Pelé.
Nossa.
E quem que é o outro?
Não, é só o Pelé. Ele que eu tenho duas imposições.
Fala que você não gosta do Neymar também, pronto.
Ah, eu não gosto. Não.
É, você não gosta do Pelé nem do Neymar porque você é corintiana, né, cara? Você gosta do Birubiru, do...
'Cause I'll tell you everything about living free.
Por que que a gente escolheu esse tema pra fazer o podcast hoje? Queria só falar sobre isso. Eu escrevi um post no blog sobre a opção, na verdade, parece que não é opção, né? Mas é. A opção de ter ou não ter filhos. Então quando você fala assim, eu optei não ter filhos, é um negócio que o pessoal olha pra você assim, ó... Seu ogro nojento do pântano, né, cara? Nossa, ah, como você não vai ter filho? Não, e você vai ficar velho, e quem vai cuidar de você e tal? É um monte de argumento estúpido, assim, né? Não que eu não ache legal, eu acho legal pra caramba. Inclusive, tem sobrinhos pequenos, eu adoro. Mas é a razão dessa discussão, a gente começou a debater, via e-mail, conversando e tal. Eu falei, pô, vamos falar sobre isso no podcast, porque não é só isso, né? Tem várias escolhas que a gente deixa de optar na vida por medo da rejeição social, né?
Todo mundo faz?
Pois é, quando você faz um negócio que é diferente, parece que fica... Tanto é que o Marreco fez uma analogia legal, cara. Quando a gente tava comentando sobre o post, ele falou, ah, essa questão de ter ou não ter filho é a mesma coisa do post que eu escrevi sobre gostar mais do Piquet do que do Senna.
É, tem tudo a ver, né?
E aí, Marreco, eu vou perguntar então, cara, você gosta mais do Piquet do que do Senna?
Eu gosto, cara. Sempre falei isso e toda vez que eu falo, eu já sou crucificado sem direito a contraditório e ampla defesa.
Mas você acha que isso se enquadra nas opções... que nós tomamos na vida, não gostar do Piquet, digo assim, você ser recriminado por não gostar do Senna, ou gostar mais do Piquet, sei lá, é uma rejeição social?
Pode ser, porque, pô, o que tem a ver, cara? Você não pode gostar mais do, não tô nem falando quem é o melhor piloto, que um, que o outro, entendeu? Uhum. Não entra nesse mérito, mesmo porque eu assisti uma corrida inteira na vida, então, e eu não gosto de corrida, também não gosto de UFC, essas coisas, que é outra coisa também, né, cara? Que você falar que hoje você não gosta de UFC, tem uns caras que já, tipo, pô, mas como você não gosta, não sei o quê, né? Mas voltando ao Senna e ao Piquet, eu sempre falei que gostei mais do Piquet, cara. E aí, quando eu falo isso, mas você não entende nada, não sei o quê, eu não entendo nada mesmo, cara, mas eu não tô falando que quem é melhor que quem, eu tô falando que eu gostava mais do jeitão do Piquet, cara, um jeito mais de anti-herói, né?
Vou contar, eu fui fazer uma audiência, e aí o meu cliente tava discutindo, assim, o cara querendo fazer um acordo, o meu cliente não querendo aceitar, e foi argumentar que não queria aceitar por isso, por aquilo, né? Daí o advogado da outra parte falou assim, você tá dizendo isso por causa do seu ponto de vista. Ele falou, mas é claro, se é eu que tô falando, é o meu ponto de vista que tá sendo falado.
Cada absurdo.
Por que você não gosta do Pelé?
Meu, não é que eu não gosto do Pelé jogador, antes que você me lance aquela de novo que eu sou Corinthians. Sei lá, eu acho ele um escroto, o Edson Arantes do Nascimento. Ele só fala merda.
Ah, não, então você não gosta do Edson Arantes do Nascimento, do Pelé você gosta.
Essa é a questão.
Uma outra coisa que você listou aqui nas suas opções sociais pouco aceitas, né? É gostar mais de gato do que cachorro, cara. Meu, não sei como, velho, porque eu... Nossa, eu detesto gato, cara, tem nojo.
Então, é, se você faz parte da maioria...
Não, mas acho que isso não tem nada a ver, cara.
Como não, cara? Você fala que você gosta mais de gato, daí todo mundo fica... Ai, mas gato é um bicho que fica sozinho, que é independente, que não gosta do dono, que gosta da casa. É tudo mentira, velho. É, mas... Eu tive cachorro e tive gato, cara. Eu prefiro mil vezes gato, cara.
Nossa, nunca...
Cachorro pra mim hoje, cara, é um bicho fedido, duro, e toda vez que eu pego um cachorro, eu fico, a primeira coisa que me dá desespero, assim, é de lavar a mão imediatamente, cara.
Ah, tá, o gato é legal.
Gato é, cara, gato se limpa tudo, cara, entendeu?
Ah, gato se limpa com a língua dele, aí ele fica limpinho. Ué. Ah, tá.
A língua dele limpinha.
Que beleza.
O cachaça.
É.
Mas os seus cachorros eu gosto, cara. Cause I'll tell you everything
about living free. Mas afinal de contas, cara, por que é tão difícil você fazer uma opção que não é a comum ou a mais aceita ou a que não é rejeitada pela nossa sociedade cristã ocidental média?
Olha, eu acho que é muito difícil porque a pressão é grande, mas a gente tem que se livrar dessa pressão, tem que ser a gente mesmo, porque a vida é muito curta para a gente deixar de ser a gente mesmo por um segundo que seja. Né? Só a gente pensar que daqui a alguns anos a gente vai estar embaixo da terra, tudo vai acabar, então a gente precisa viver cada segundo intensamente. É tanta gente morrendo aí, né? Esses dias aí morreu um ator, um locutor, uma vidente e um cantor, né? O José Wilker, o Luciano Duvalli, a mãe de Iná, e o Jerry Rodrigues, né? Tudo numa tacada só, né? Ultimamente tem morrido gente que nunca morreu antes.
Oh, essa foi boa, cara. Ultimamente tá morrendo gente que nunca morreu antes, cara.
Pô, você viu que curioso?
Mas pera lá, Mingau, pera lá. Ó, aqui no nosso podcast nós temos vários exemplos de opções não muito ortodoxas. Por exemplo, você tem quantos anos?
Eu tenho 37.
E você ainda não se casou?
Eu ainda não. Né? Imagina você que sofre pressão por não ter filho, mas você é casado há 8 anos.
É.
Né? Eu tenho quase a sua idade, e não só não tenho filho, como ainda não casei.
Mas aí eu te pergunto. Tudo bem que você tem 37 anos e ainda não casou e não tem filho, mas pode ser que você tenha isso nos seus planos. Minha pergunta é, você tem isso nos seus planos?
Sim, tenho nos meus planos.
Então,
né?
É essa que é a questão. A questão é, quando você chega e fala, por exemplo, quando me perguntam assim, quando vocês vão ter filhos, né? Eu falo, a gente não vai ter. Ah, é? Não, por quê? Você tem algum problema? Não, a gente não quer. Não, mas como assim? Vocês não querem? Vocês são retardados?
Vocês são retardados.
eu tô usando o exemplo mais incisivo.
Grotesco.
Assim. Grotesco. Mas tem, né, cara? Tem a sensação de estranheza das pessoas é grande, cara. Você fica se sentindo meio alienígena no negócio, assim, sabe? Porque é um negócio que parece que é obrigatório, mas não é obrigatório, cara. A gente tem alguns conceitos enraizados na gente, assim, que é um negócio que vem... Também acho que vem de questões biológicas, de memória genética, etc. Que também tem a ver, eu acredito. Mas principalmente pela moral cristã, né, cara? Que a gente vive, assim, é um treco que não dá pra você aceitar, assim. É muito esquisito pra sociedade, assim. Esse exemplo que eu tô dando, mas tem vários. Quantas pessoas que você conhece? Eu conheço pessoas que não se casaram, por exemplo, não é por causa disso que o cara é triste, infeliz, é isso ou aquilo.
E não é por causa disso que o cara é viado também, né, meu?
Porque tem esse preconceito ainda por cima.
Tem esse preconceito, e olha só, uma vez eu fui no... Eu tive um problema de hemorroida e, consequentemente, um sangramento anal. Né? E por conta disso, eu tive que ir ao médico.
Ah, não, mas é, né? O Mingau. Aí o cara chega lá, o cara olha aí, Marreco, o cara solteiro, com 30 e não sei quantos anos, né, cara, com o cu saindo sangue.
É, exatamente. Já não bastou o primeiro constrangimento, né, quando eu fui passar no clínico geral, a enfermeira da triagem perguntou pra mim, o que você tem? Eu falei, dor de cabeça. Aí quando chegou na médica... Eu falei pra médica, olha, na verdade eu falei que eu tava com dor de cabeça porque eu fiquei constrangido, mas na verdade eu tô com hemorroida e tô conversando com o chinesinho aqui, né, o Shai Shang. Então, é uma situação constrangedora. Aí ela falou, ó, infelizmente vou ter que examinar você, tudo bem? Eu falei, tudo, né? Aí eu deitei na maca lá, baixei a calça, ela começou a olhar meu fiofó, aí falou, você se importa se eu chamar minha colega pra ajudar no exame?
Ah, não, aí já virou zoeira. Já.
Tô falando, cara. E olha, e era uma gata, meu, uma médica gata de menos de 30 anos, cara. Eu fui lá, chamou outra médica que tinha menos de 30 anos também.
Pareceu um repolho, né?
Gata também. Aí duas médicas lá, meu, examinando...
Você
porra,
tava de
cara.
Quatro, cara?
Não, tava de bruxo, né, cara? Também, pô, quer acabar comigo, cara?
Não fica numa cadeira de bruxo.
Ah, eu revelando minha humilhação aqui, o cara quer me humilhar mais ainda, meu. Quer me colocar de quatro.
O cachaça.
Não, aí depois de tudo isso, isso foi no clínico geral, né? E veio depois o encaminhamento pro proctologista, né? Aí o proctologista me examinou, super profissional, tudo. Mas a primeira pergunta que o cara me faz, você é casado? Né? Aí eu falo, não. Aí o cara já olha com uma cara estranha, né? Ele fala, peraí, doutor, eu sou macho.
Acho que ele já falou, quer saber. Tipo, matei, né?
O cara quer descobrir se o problema do sangramento foi o que ele tava pensando, né? Não, não foi, doutor.
Foi o Jorge, foi o seu Jorge. Você foi lá, fez um sexo com o seu Jorge.
É, a primeira coisa que veio na cabeça do médico foi essa, né? Por quê? Um cara com mais de 30 anos, solteiro, na cabeça do cara, só pode ser gay. Entendeu? É impressionante, né? É uma das imposições sociais, né? Essa de que você está chegando nos 40, você tem que estar casado.
Mas, Miguel, eu acho que o seu caso não pode entrar no podcast como questão de opção.
Por quê?
Porque você. Que mulher que vai querer casar com você,
velho? É. Não, eu sou um poeta, cara.
Ô, Carol, você fez alguma opção na sua vida que você sentiu a pressão social, assim?
Toda a minha família. Incluindo a minha família do lado do meu pai, da minha mãe, do meu marido, odeia tatuagem. Se eu não fosse advogada, eu teria os dois braços fechados. É uma coisa que eu sofro pressão. Por exemplo, no dia que eu assinar meu novo contrato de trabalho, eu vou fazer mais duas gigantes. Meu marido já tá nervosíssimo. É uma pressão.
Esse aí é o seguinte, cara. Esse aí tem uma entrevista no delegado que ele fala um negócio que eu acho legal. Que ele fala assim, nem todo tatuado... é marginal, mas todo marginal é tatuado.
É verdade.
É foda, né?
É, hoje em dia acho que é mais fácil quem não tem tatu sofrer
preconceito,
isso
que eu ia
né,
falar, viu, Mingau?
Todo
é
mundo
verdade.
Tem, né, cara? É impressionante. Antigamente quem tinha tatuagem era presidiário e marinheiro, né?
Uhum.
Hoje...
Não, eu acho que todo mundo tem não, né, cara? Eu, louco, no meu círculo mesmo, não conheço ninguém que tem, cara.
É, mas eu já vi
como
até...
Não, você tem...
não, eu sou...
Carol fora tem, de o Mingau tem... Eu sou o único que não tenho aqui, cara.
Não, mas eu tô dizendo aqui, meu círculo aqui em Maringá, né, cara?
É que você é da vó. 'Cause I'll tell you everything
about living free. Marco, você é um cara que fez várias escolhas que não se enquadravam, assim, no óbvio, né?
É, quando eu saí da Copel, quando eu entrei na Copel com 19 anos, todo mundo falava que eu tava feito na vida, né? Que ia fazer carreira, que não sei o quê, que eu ia aposentar lá, mas... Não foi assim, né? Ficou bem ruim. Depois que o Jaime Lerner foi governador do Paraná, ficou uma porcaria a Copel. E aí eu optei por ir morar fora. Sempre quis morar fora. E eu saí, e quando eu saí, meu, você tá louco, você vai morar fora, você tem um emprego bom, não sei o quê, né? Você não faz isso não. Daí eu falei, não, eu vou e fui. Aí fui, e aí outra coisa que aconteceu parecida foi quando eu voltei, eu passei num concurso no Tribunal de Justiça, viu, Mingau?
É,
aí tava trabalhando de escrevente lá, e foi bem na época da crise mundial. E eu já tava dando treinamento, dando aula, dando palestra, e aí eu abri a minha própria consultoria e saí no meio da crise, assim. Aí quando eu fui sair, todo mundo falou, meu, você tá louco, a crise vai chegar no Brasil, você vai sair agora, você tem um emprego que você tem aqui sempre um entrando na sua conta todo final do mês, né, não faz isso não. E eu saí, daí deu certo o negócio e tal, e passei num outro concurso que já era nível superior, e aí fui tocando, cara. Então tem algumas coisas assim que não tem muitas escolhas não, cara, que foi acontecendo simplesmente, entendeu? Agora, porque na verdade, eu acho que para mim eu precisava ter tido mais uma orientação no quando eu tinha lá uns 18 a 20 e poucos anos, que eu sinto hoje que faltou. Ia fazer a entrevista com a psicóloga para teste de como é que é, vocacional, né? ela falava, ah, você pode ser tudo o que você quiser, você pode ser engenheiro, pode ser fazer direito, fazer administração, fazer desenho industrial, só não deu para ciências biológicas para você. Eu falei, pô, não adiantou nada, né, cara, você vai fazer um teste vocacional, mas você pode fazer o que você quiser, né, cara. Então, é muito cruel a vida pra molecada.
Mas eu quero fazer uma observação, então, que nessa época da vida, que é a hora que você tem que fazer a maior escolha de todas, você absolutamente...
Uma das, né?
Você absolutamente não tá preparado.
Não tá. Não tem orientação.
Que eu acho
o seguinte, você tem que fazer, né, cara?
Então, mas eu acho o seguinte, por quê? Por que que você, naquele momento, você tem que optar em entrar numa faculdade, escolher uma profissão, etc? Porque é assim que funciona na sociedade. Quem coloca essa situação pra você não é seu pai, é a sociedade, cara. E ela fala assim pro seu pai, ó, se você não fizer isso, seu filho não fizer isso, ele vai se fuder, cara, vai morar lá no MST lá.
Verdade, verdade.
Então o que acontece? Chega lá o piazão de 17 anos, que podia ser um gênio da música, podia ser um gênio do teatro, um grande escritor, não sei o quê, ele vai fazer direito, vai fazer engenharia.
É.
Porque o teste vocacional de merda que ele fez lá deu isso, cara. Então, aí eu te falo, qual moleque... Aí, quando você vê um piá de 17 anos que fala, foda-se essa merda, e aí ele vai lá e faz outra coisa, não sei o que, e desponta, todo mundo fica, ó. Esse cara foi corajoso pra caramba, cara, porque ele tomou uma decisão contrária ao que toda a sociedade esperava dele. É justamente isso que a gente tá falando aqui nesse podcast. Aí eu queria saber o seguinte, Mingau.
Cachaça, deixa eu só adicionar um negócio que tem tudo a ver.
Ah.
Eu dou aula pro curso de moda, né?
Uhum.
Aula de planejamento estratégico e empreendedorismo. E a turma de moda é um caso típico, né, cara? Que eu falo pra galera, né? Falei assim, pô, você já tem um diferencial que tem tudo a ver com esse espírito empreendedor, né? Porque vocês já tiveram que peitar, muita gente ali já teve que peitar, pai, mãe, família, sociedade, pra falar assim, não, eu não vou fazer o curso de direito, de engenharia, de administração, de economia, eu não vou fazer concurso público, eu quero fazer moda, entendeu? E aí tem lá a maioria menina, tem uns caras lá também, que os caras, meu, eles têm que se bancar, falam assim, não, vou fazer moda, pronto, acabou, cara, que tem vários outros cursos que são assim, né? Quando eu entrei em comunicação, desenho industrial, comunicação visual, em Bauru também, o pessoal falou, pô, mas esse curso não dá dinheiro, né? E aí eu fui fazer, não quero saber, eu quero fazer o que eu gosto, eu quero fazer desenho industrial, né? Fui pra lá, fiquei um ano, e aí olha só, né, que daí você, tem hora que você peita, que você encara a sociedade, a família tal, e compra a briga, mas aí, no decorrer do ano, olha só o que aconteceu, cara. Eu passei no concurso lá no Paraná, agora, né, na Copel, e aí eu lembro certinho, cara, eu fui ver lá quanto que ganhava um designer, no início de carreira, no meio, não lembro como é trainee, é pleno e sênior, né, Carol?
Júnior, trainee, júnior, pleno e sênior.
É, então. Aí eu fui ver, cara, o salário que eu ia ganhar na Copel era um pouco menor do que um designer sênior, entendeu? Aí eu falei, puta, cara, então o que eu vou fazer, cara? Não, vou assumir lá. E acabei indo pra Copel, cara. Então, na verdade, eu fui corajoso... Mas depois afinei, né, cara?
Peidou, né?
É.
Mas é porque você tinha quantos anos? 18, 19?
Não, já tinha 20, 21, acho. Não, entrei na Copel com 19,
cara. Então, cara, você não tá preparado, cara.
Não
tá. Você não tem...
Não tem, cara.
Aí eu quero saber o seguinte, Mingau.
Diga.
É, nesse contexto que a gente tá falando, e agora a gente tá falando da escolha que a gente faz quando tem 17, 18 anos ali, né?
Uhum.
Como é que você explicaria o conceito de contra-reação coletiva e resiliência?
Olha, é o que nos resta. É mais do que o que nos resta, é tudo o que nós temos. Né?
Então, e a gente está conversando de uma década ou mais atrás.
Hoje está pior.
Agora, essa molecada que tem agora da geração Y, cara, é muito mais cruel, cara. Porque o que acontece? Essa piazada aí, eles têm que tomar a mesma decisão, tem que ser rápido, certo? E quando eles conseguem se formar, eles vão tentar entrar no mercado de trabalho que já tem a galera da geração X, que já está com pós-graduação, está com MBA, está com mestrado, doutorado, e ainda estão enfrentando os baby boomers, que são workaholics por natureza, cara. E os caras não querem aposentar, meu. Então, tipo, o cara aposenta no banco, na empresa, onde que ele está... Ele continua fazendo consultoria e tal, e a molecada tem que enfrentar todo mundo, cara.
E a molecada tem que enfrentar todo mundo que lê o Machado de Assis sem ser simplificado. E aí o cara vem falar pra mim que é legal simplificar o Machado de Assis. Eu quero falar o seguinte, quero falar o seguinte, cara, sobre isso, só pra fazer um adendo que eu lembrei. Tudo bem que você pode pegar um livro e fazer uma versão infantil pro livro, isso é normal. Você vai lá e faz um quadrinho. Você lembra quando a gente fez uns quadrinhos da Independência do Brasil, Marreco?
Uhum.
Então, isso é legal pra criança. Agora você pega um jacu de 15, 16, 17 anos que não consegue entender o que ele tá lendo e não se digna a pegar uma porra do dicionário pra aprender e ampliar um pouco mais o conhecimento dele, vem falar pra mim que é legal simplificar Machado de Assis, é pro inferno, bicho, entendeu? Mas tá lá, ô Mingau, o que nos resta é a contra-reação coletiva e a resiliência, por quê?
Porque a tendência da sociedade é impor as suas vontades. E nem sempre essa vontade vem da maioria, né? Muitas vezes é a sociedade, por um peso de consciência, se curva diante das minorias e as minorias vêm e impõem a sua vontade. E cada um se identifica com aquilo que mais é aprazível a si. Então, você gosta com quem você se identifica. Aí, você entra na questão do que diz os Titãs, né? Jesus não tem dentes no país dos banguelos. Você molda o seu ídolo como você gostaria de ser. Então, a imposição das vontades vem de tudo quanto é lado. Então, não vai ser o grupo minoritário querendo se sobrepor sobre o majoritário que a gente vai consertar as falhas da sociedade. Eu já vi até pessoas que falam que gosta mais de ir pro campo do que ir para a praia sofrer discriminação. Não, tem que ir para a praia, porque ir para a praia que é bonito. Aí vai o cara fala que gosta mais de andar mais de trem do que de avião, também sofre discriminação. O outro que fala que gosta mais do que Pepsi, do que Coca-Cola, comete uma outra grande ousadia. Né? Aí todos eles se confraternizam. Né? Puxa, eu gosto mais de campo do que praia, você gosta mais de trem do que de avião, e você gosta mais do que Pepsi de Coca-Cola. Então nós somos amigos, porque nós a contra-revolução. Aí o outro amigo do lado se sente super à vontade para falar: puxa, gente, eu também gostaria de fazer uma confissão. Eu gosto de arco-íris. Aí os outros três falam: o quê? Isso é repugnante! E sai correndo atrás do cara com pau, entendeu? Ou seja, os próprios discriminados, né, a própria minoria, combate a minoria dentro da minoria.
Nossa, que viagem, velho.
Tudo isso vai muito mais além. O Marreco, por exemplo, o Cachaço, falou sobre a questão de você falar que é de direita e sofrer discriminação por isso. Eu concordo com ele, né? Apesar de que os exemplos do que ele deu não são de direita propriamente em si, mas em si da extrema direita, né? Do fascismo.
Não, mas aqui no Brasil, é o que eu falei. O cara não sabe nem o que é esquerda e o que é direita. Mas se você falar que é direita, o cara acha que você é racista, que você quer matar os homossexuais, porque ele não conhece o conceito. É isso
não
que
conhece
falando.
O conceito. E eu que já militei na esquerda, que já fui um militante da extrema esquerda, também senti a discriminação da própria esquerda, porque a esquerda é um saco. Né? A esquerda é mal-humorada. Você pega o jornal de esquerda, você não vê um artigo de humor. É sempre vamos botar abaixo o capitalismo, né? Vamos fazer a revolução, vamos construir a quadra internacional, socialismo barbárie. Né? Eles são chatos pra burro, né, cara?
Não, mas o cara, assim, cara, a grande maioria desse povo aí, eles não entendem, por exemplo, que, eu sou socialista. Isso não quer dizer que você não seja capitalista, cara. O socialismo não convive com o capitalismo? A Suécia, por acaso, é o quê? Comunista?
Seria a terceira via, né?
A Suécia é um dos países mais socialistas do mundo, cara.
Seria mais o conceito clássico de social-democracia, né?
Tá, mas a gente tá fugindo do assunto. Marreco, por que que você acha que ser honesto é um conceito que você vai encontrar resistência social? Não concordo.
Eu fiz umas perguntas aí. Responde.
Devolver troco errado. Uhum. Deixar um bilhete com seu telefone no para-brisa do carro se você deu uma amassadinha quando abriu a porta. Porque, por exemplo, eu faço isso. Acho que é o mínimo, cara, que você pode fazer. Não acho que... Isso é o louco. Se alguém me recriminar, ele tem que levar um soco na cara, pô. Uma vez eu derrubei uma moto no estacionamento. Não fez muita coisa, quebrou o retrovisor dela ali e tal. Eu deixei meu cartão lá, o cara me ligou, falei, pode levar onde você quiser que eu arrumo, cara. Eu acho que é o mínimo, cara.
Mas é.
Devolver o troco errado, meu? Eu vou ferrar a mulher do caixa?
Gente, eu também devolvo.
Então, mas isso aí é o seguinte, eu acho que nesse caso, Marreco, não entra nessa discussão nossa, vou te explicar por quê. Acho que nesse caso é mais a questão da cultura do jeitinho,
isso que eu tô querendo falar.
De ter um favorecimento quando você puder. Mas isso daí, essa questão de furar a fila, de trover o truque errado, essas coisas, tem mais a ver com a questão da educação, né, cara? Não é nem uma questão social. Sim, a sociedade não aceita, ela olha pra você com um olhar esquisito se você falar assim, olha, eu devolvo o troco, se o cara me devolver o troco errado, eu devolvo. Não, não entra no conceito. I'll tell you everything about living free. E eu acho, cara, que nessa questão aí das imposições sociais, assim, ó, você tem que ser assim, você tem que escolher sua profissão com 17 anos, você tem que casar, você tem que ter filhos, se você for gay, você é um escória, um pária, tudo isso, existe uma imposição fodida da mídia, né, cara?
Muito, muito, e, inclusive a mídia, né, ela tem a tendência de exagerar em cima dos assuntos. Tudo que é avesso ao senso comum, a mídia vai e exagera. Não que algumas coisas realmente não sejam abomináveis, mas é a forma como a mídia coloca. Né? O cara vai lá e mata a mãe, por exemplo, não basta falar que o cara matou a mãe, ele matou a própria mãe.
Uhum.
Né? E, de repente, a impressão que dá é que vai sair um pedófilo debaixo da mesa da sua cozinha, de tanto que é embutido esse fantasma na nossa cabeça. Então, existe problema? Existe a necessidade da mídia cumprir a sua função social, alertando, informando? Sim, mas sem sensacionalismo como efeito e sem a utilização da mídia como instrumento para impor a vontade do senso da maioria quando a sua opção é inofensiva, né? A sua opção diz respeito somente a si mesmo e não está prejudicando ninguém.
Meu, eu tenho uma coisa que eu ando colocando em prática na minha vida... Que muito o Daniel, meu próprio marido, me questiona. Por exemplo, eu não me obrigo mais a nada. A não ser coisas relacionadas ao trabalho e coisas que a legislação me obriga.
Qual que é a escolha social mais radical que você pode imaginar do que você for ir lá e falar assim, eu torço pra Ponte Preta, por exemplo, cara?
Eu tenho um primo meu, né, de Campinas, que ele só torce pra Ponte Preta, né? E aí, quando você vai conhece um cara, assim, uma das primeiras perguntas masculinas que você faz, pô, que time você torce? Aí ele responde, eu torço pra Ponte Preta. Aí a pessoa para. Tá, mas e o seu primeiro time, qual que é? É Ponte Preta.
Ah, cara, mas Ponte Preta eu nem acho que entra nesse contexto, não. Eu acho que o foda é o cara falar assim, eu torço pro Maringá, por exemplo. Pro Roma, pro Carana.
Você torce pro Maringá, mas torce pro Santos também, né? Então, João Marreco tá falando de uma pessoa que torce só pra Ponte Preta.
Ele só torce pra Ponte Preta, cara.
Então, mas imagina o cara que só torce pro Maringá, por exemplo.
Gente, mas a Ponte Preta é um time normal.
É, eu também acho, cara. A Ponte Preta, tem 100 anos aquele time lá.
Meu, mas então, o que eu tô falando é que ele torce pra Ponte Preta e todo mundo, quando ele fala que só torce pra Ponte Preta, o pessoal tira sarro dele. Não tô falando se a Ponte Preta é tradicional ou se é isso ou se é aquilo.
Mas
eu tô falando que é engraçado,
seria normal.
É, mas se ele é de Campinas, é normal.
Se ele fosse de Campinas, seria normal ele torcer só pra Ponte Preta.
Você sabe qual é o pior? Você sabe qual é a situação pior que eu acho, Marreco? É quando você chega pra um cara e fala assim, ô, que time você torce? Eu falo, não torço pra nenhum time, não.
Nossa, aí, não gosto de futebol.
Aí eu acho foda.
Ah, meu, aí vocês estão mexendo comigo, cara. Então. Aí vocês estão querendo impor socialmente que eu devo torcer pra algum time. Entendeu? Olha só o que vocês estão fazendo.
Não, você tem que gostar de futebol, cara.
Não, tá vendo? Então um cara que não gosta de futebol é gay. Né? O cara tem que gostar de cerveja... Carro e futebol. Se o cara não gosta de cerveja, carro e futebol, ele é gay?
Não é necessariamente gay, cara. Não é necessariamente gay, mas ele pode, por exemplo, usar calça jeans com meia social e sapato social.
Qual o problema? Não, não, tá vendo? Isso que vocês estão falando é uma coisa super interessante. A gente tá fazendo justamente um podcast. Living free. Yes, I can see you, girl. Can you see me?
You don't need to know what's... Vai começar o jogo, Marreco!
O jogo
da vida.
Nossa. Tem que fazer um aquecimento, cara, entendeu? Não, deixa eu falar uma coisa que aconteceu hoje, então. Eu tava dando banho na Natália, né? Aí a gente fica imitando os personagens dos desenhos, né? Aí eu comecei a imitar o Pato Donald, né, cara? Aí a Sandra falou assim... Aí ela tá toda hora... Não, imita o Pato Donald, faz o Pato Donald. Ela começou a conversar com o Pato Donald como se eu fosse o Pato Donald, né, cara?
Uhum.
E pra fazer a voz do Pato Donald, cara, você dá vontade de vomitar, né, cara? Que você fica com a goela presa, né, cara?
Que nojo.
Aí a Sandra falou... O que você tá fazendo? Eu tô imitando o Pato Donald. Eu falei, nossa, eu pensei que era o Smeagol.
puts her on a mansion on top of the hill. Please don't make her do the things against her will. I found something special, I don't know why. Looking into her pretty little eye, 'cause I'll tell you